Phantom Pater Polemos, a guerra é pai de todas as coisas. Está começando o terceiro episódio do Polemos Cast, o podcast do Grupo Polemos, grupo de pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. A guerra é pai de todas as coisas, mas será também que é pai da democracia? Meu nome é João Flávio e hoje estou aqui com o professor José de Magalhães.
Oi, João. Aqui é o professor Magalhães. Estamos aqui para mais uma balbúrdia.
E também estou aqui hoje com um convidado. O nome dele é...
Meu nome é Raoni. Estive agora há pouco com Macron, mas voltei para estabelecer a democracia brasileira.
E também o orientando dele. O nome dele é... Fala aí, Tobias.
Meu nome é Tobias. Boa tarde a todo mundo.
E agora os nossos tradicionais que estavam no último episódio. Fala aí, Matheus. Depois, Homero.
Olá, amantes do saber absoluto, meu nome é Matheus, e democracia, o que será democracia, vivemos uma democracia, e o que é essa história de democracia em crise?
Boa tarde, pessoal, vamos debater um pouquinho sobre democracia aqui hoje.
Falou aí o Homero. Bom, democracia, unicórnios e contos de fadas. Para começar esse terceiro episódio do Polemos Casts, o professor José de Magalhães quer fazer um experimento aqui. Seremos cobaias dele.
Antes de tudo, vinheta!
José de Magalhães, fala aí seu experimento mental.
É o seguinte, eu vou começar esse experimento mental aqui, e aí eu gostaria que cada um desse sua opinião sobre eles. Então, prestem atenção na historinha. Imagine-se em um regime que não é democrático, no sentido em que não há eleições livres. O governo foi originalmente eleito há mais de 20 anos, mas depois aboliu a chatice das eleições e das propagandas. Como se revelou um bom administrador, ninguém se preocupou muito com isso. O produto interno bruto subiu em flecha, o bem-estar social é elevado, há riqueza, paz, harmonia e segurança. Apesar de o governo ter acabado com certos aspectos da democracia, não acabou com outros. Não há, por exemplo, presos políticos. Os jornais não são censurados, mas a imprensa política também não é encorajada. O governo considera, não sem alguma razão, que os comentadores políticos e pessoas da oposição pouco mais fazem do que criticar gratuitamente os governantes, muitas vezes em termos pessoais. O governo, pelo contrário, rodeia-se dos melhores especialistas nacionais e faz o melhor pelo país. Esse é uma provocação feita pelo professor Desidério Murcho, um filósofo português, num livro chamado Filosofia Diretamente. Então, gostaria de ouvir aí dos nossos queridos convidados, em primeiro lugar, o que eles pensam sobre esse governo, né? Qual que é o problema desse regime e por que a democracia é melhor que isso?
Com a palavra, nosso querido Raoni Bielchowski.
Bem, começamos... Nessa situação que, não sei se tem mais índio ou cacique, mas, de todo modo, me parece que o problema é que a democracia se faz vivendo ela. Então, de modo que só quando a vida parece boa, não quer dizer que nós tomamos a escolha pela vida boa que queremos. Então, me parece que esse é um problema em qualquer regime que se pretenda bom o suficiente para não ser questionado frente aos seus adversários, nem que seja menos nas urnas, né?
Nosso querido Tobias, nossa democracia tá morta, qual que é a sua opinião?
Eu só queria dizer
sobre...
uma coisa, o Tobias já teve acesso a esse experimento mental que a gente fez um debate em sala de aula sobre ele. Mas, enfim, já pôde refletir sobre isso.
Já tive spoiler. O que eu penso é que diante dessa conjuntura que o Magalhães falou, a gente pode observar muito um conceito que chama pirâmide de Maslow ou pirâmide das necessidades, e ela casa muito bem com isso, porque a ideia de um governo estável, ela agrada muito uma parte da população, porque ela enxerga na democracia um governo de insucesso, porque muitas vezes, quando você tem na democracia uma espécie de governo que não é totalmente estável, você cria uma série de desejos de infelicidade que gera frustração. E por que que isso gera frustração? Porque o povo, o indivíduo médio, ele tem algumas necessidades. E de acordo com a pirâmide de Maslow, o Maslow divide em 5 necessidades primordiais para você alcançar os objetivos físicos pessoais e profissionais. São as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades de relacionamento, as de estima e as necessidades de realização profissional e pessoal. Só a partir da última necessidade que você consegue realmente ser um indivíduo liberto, um indivíduo livre. Quando você tem um governo que não gera uma estabilidade a ponto de garantir as 4 primeiras necessidades para a população média, para a população geral, você cria uma insatisfação e gera um sentimento de que, muito provavelmente, um Estado autoritário, um Estado que mais controlador, ele vai conseguir dar um pouco melhor com essa estabilidade.
Professor Aninho, então, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha, então, que uma democracia, então, essa forma, esse regime político no qual as pessoas têm uma espécie de sentimento de igualdade ou que as pessoas têm igual peso na hora de definir quem os governa e assim por diante, ele só sobrevive bem se tiver junto com isso bem-estar? E aí, só para aprofundar num tema que eu sei que Vossa Excelência adora, só a democracia só sobrevive bem com bem-estar e com direitos?
Já antes de tudo, queria relatar que o Vossa Excelência foi por conta de quem fala, porque afinal hoje há um decreto que me proíbe a exigência disso. Mas, considerando essa
situação. Aqui tem informação.
E parece que direitos sim, mas a discussão acerca dos próprios direitos e do que é bem-estar depende também do próprio debate democrático, né? É verdade, é possível se pensar em democracia a partir de perspectivas diferentes, né? A partir de perspectivas que tentem imaginar direitos e condições naturais e, de certo modo, até escatológicas, não no sentido negativo, mas de finalidade ou de tendências naturalizadas, né? E me parece que a resposta democrática está, sim, ligada a alguns padrões mínimos, mas que também tem de estar abertos à própria discussão democrática, né? Então, essa ideia de estabelecimento de bem-estar, de condição de igualdade, tudo isso se dá também no desenvolvimento do próprio jogo democrático, né? A democracia é muito mais do que um conceito pré-estabelecido, é o que é construído. Até porque o que é igualdade e bem-estar no século XIX é completamente diferente do que é igualdade e bem-estar no século XX ou no século XXI. Então, me parece que há condições anteriores, mas até naquilo que, por exemplo, o Bobbio ou o Dal vão chamar de processuais universais, né? Mas me parece que isso está ligado, sim, a uma forma, é uma mentalidade específica de uma determinada cultura, mas que necessariamente, desde a perspectiva democrática, é algo que é construído politicamente, né? A democracia, embora tenha sofrido um processo de juridificação no século XIX, mas sobretudo no século XX, é, antes de tudo, um modelo político, uma forma política, um espírito político, né?
Bom, agora nós vamos para aquele bloco sensacional do Polemos Cast, que vamos debater alguns comentários, falas aí de nossos governantes para pensar o que é o regime democrático. Vamos começar aqui com a frase do nosso presidente Jair Bolsonaro: democracia só existe quando suas forças armadas assim o querem.
Então, Homero, vai.
Eu só pensei em falar assim, porque embora os militares eles tenham assim, importância para garantir a passagem de um governo democrático para o outro, né? Que nem no livro Como as Democracias Morrem é explicitado, assim, que até na posse do Barack Obama para o Trump, né? Se os militares ali não tivessem garantido aquilo, né? Isso é considerado um golpe. Então, assim, é importante, né? Para garantir a própria democracia. Mas, assim, não é só quando eles o querem, tendo em vista que, assim, nós vivemos numa democracia representativa, né? Na qual os governantes são eleitos. Então, assim, o povo, né, tem uma maior importância nesse critério. Então, assim, eu acho que os militares, eles têm o papel de salvaguardar, né? Esse rito e tal, para que ocorra. Mas eu creio que, assim, o povo, nesse sentido da eleição, né, da participação política, tem um viés mais importante, primordial para isso.
Tem um dado aí importante, que o porta-voz da presidência, o general Rego Barros, ele citou um livro famoso na ciência política chamado Soldado e Estado, de um cientista político americano chamado Samuel Huntington. E nesse livro, o Samuel Huntington fala basicamente sobre como é importante o controle civil das Forças Armadas, controle estrito civil das Forças Armadas. Para quê? Exatamente para que as Forças Armadas não se assanhem em assaltar o governo democrático. Samuel Huntington tem vários outros problemas, mas nesse quesito, Samuel Huntington, na minha visão, ele acerta.
Vários outros problemas.
Mas nesse quesito, o Samuel Huntington acerta. Ele que criou essa doutrina do controle civil das Forças Armadas, exatamente porque as Forças Armadas não assaltem a República, vamos dizer assim. E o general Rego Barros conhece esse livro. E o que falta muito no Brasil ainda, e aí talvez nesse sentido a gente possa compreender um pouco essa fala, é justamente esse controle civil. Como ainda existe controle civil das Forças Armadas, ou como esse controle é muito frágil, e esse governo é a prova de que o controle civil das Forças Armadas é muito frágil, então é possível que um presidente tenha coragem de dizer que a democracia só existe quando as Forças Armadas assim o querem. Quando em qualquer regime que exista controle civil, essa frase não seria possível.
Professor Raoni, nós temos outra notícia aqui que diz o seguinte, que uma pesquisa mostra que 83% da população brasileira está insatisfeita com a democracia. E que é uma pesquisa da Folha e no mundo o número de descontentes chega a 51%. Você, na sua visão, acha que isso é um indício que a democracia está morrendo?
Me parece que a democracia, na verdade, é algo que também é passível de crise, né? Como qualquer proposta política. Então, no fundo, talvez não seja questão de morte, mas algo como o próprio Hansmann fala, é uma crise de meia-idade, alguma coisa assim. E o que me parece também é que muito da crítica que é feita à democracia ou à insatisfação com relação à democracia é uma própria insatisfação com as ações do Estado e dos governos. E é, então, uma conexão que não necessariamente é com o regime democrático, mas com aquilo que foi estabelecido a partir de uma democracia específica, né? Mesmo quando a gente pensa na questão anterior, e era a pergunta que eu acho que pode pautar essa questão sobre a tutela da democracia pelos regimes militares, é a força contra a democracia versus a força da democracia, né? Então, a democracia tem uma força enquanto manifestação de uma certa mentalidade humana e uma forma de legitimação que tem uma potencialidade de força muito grande, inclusive força popular. Mas quando a democracia passa a ser muito burocratizada, né, como acontece de forma importante nas democracias contemporâneas, ela passa a ter um viés menos democrático, ou seja, a política, aparentemente democrática, é menos democrática, né? E isso acaba fazendo com que há uma certa satisfação com a vida, né, que é vivida, acaba sendo conectada com a ideia de democracia, o que não necessariamente é verdade. E isso é o que é recorrente em várias das crises da democracia, sobretudo da democracia liberal. Isso é visto no começo do século na Alemanha, isso é visto no Brasil da década de 60, então isso acaba sendo recorrente. Acho essa acusação que é feita da democracia muitas vezes é com a condição das coisas, né, a condição política, os arranjos políticos estão estabelecidos.
Matheus, tem alguma contribuição?
Eu quero aproveitar para falar, e agora que eu já, né, refresquei minha cabeça, aproveitar para falar um pouquinho do que o Raoni estava dizendo agora e relacioná-lo com um dos dois livros que a gente trabalha aqui na faculdade, né, na Universidade Federal de Belândia, que é Como a Democracia Chega ao Fim e Como as Democracias Morrem. Acontece o seguinte... A democracia, e assim, eu quero também dialogar com a questão do campo político. Então, num dos dois livros, é bem claro que o campo político foi, durante muito tempo, e obviamente que isso tem críticas, né, o grande responsável por conter a ascensão dos autocratas, né? Então, quer dizer, me parece que o autor põe isso como se fosse uma condição para a democracia. E veja bem, a democracia, em tese, deveria permitir que todos né, acessem igualmente, ou pelo menos pleiteiem igualmente o poder, né, o governo. E, só que me parece que essa estrutura permite a concentração de campos, né? E isso me parece que acontece, isso me parece que foi uma construção da democracia de maneira natural para que ela conseguisse sobreviver. Então, o que eu pretendo aqui é pensar a democracia como democracia e não democracia. Então, uma não democracia na forma de fazer democracia. Principalmente se a gente for pensar nesse quesito majoritário, né? Nessa premissa majoritária de que todo mundo tem acesso ao poder. Não. E portanto, eu acho que pelo menos essa democracia que a gente viveu ou vive até então, que não foi transformada ainda, acho que que o campo político é o grande antidemocrático que permite que a democracia seja democrática em alguma medida. Mas eu acredito que isso...
Respira fundo, ouvinte. Respira fundo.
Eu acredito que isso está mudando, sobretudo por uma coisa que a gente já falou aqui nos episódios anteriores, que, aliás, se você não escutou, escute e assista também.
Jabá!
Que temos o Big Data, né? Temos o algoritmo e as pessoas, elas... o Bolsonaro, ele se elegeu, e não só o Bolsonaro, como o Trump também, se elegeu com um discurso completamente contrário ao campo político. E esse discurso só foi possível ser disseminado porque o campo político, de alguma maneira, está atrasado em relação às redes sociais. Ou melhor, não está atrasado em relação às redes sociais. Ele convive nas redes sociais, só que, ao mesmo tempo, ele é impossibilitado de conviver com outras nuances da rede social. Então, quer dizer... Mateus, acho que tem alguma coisa mudando aí, mas, de novo, acho que a democracia ela não pode ser democracia sem ter a antidemocracia
da maneira de fazer democracia. Se me permite uma contribuição, acho que o Matheus está querendo dizer que quando o campo político está atrasado, tem relação com a questão dos outsiders da política, né? Que o próprio Bolsonaro, ele era tido como um político de baixo clero, né? O Trump também, então são pessoas que não têm, historicamente, um capital político. Quem quer contribuir aí para esse debate? Se tô falando abobrinha, o que que é? Tem razão isso ou não?
Eu acho que é aquela velha questão de que não existe vácuo de poder, né? O poder, na verdade, é sempre ocupado por alguém. E isso acontece também nessas expectativas, nessa experiência. A democracia liberal teve de se repensar várias vezes e, no mais das vezes, ela também teve a serviço de determinados grupos políticos. Enfim, mesmo quando a gente pensa no livro do Levitsky, né? Como as democracias morrem. Ele sempre trata de uma forma um tanto quanto matizada e de arrefecimento de potencialidades democráticas. Então, da mesma forma que ele trata de forma muito clara que aqueles manda-chuvas dos dois partidos se juntavam e impediam a entrada de outsiders, esse sistema também impedia a entrada de lideranças populares. E isso não chega a ser uma questão para ele. De certo modo, isso talvez também esteja no livro do Huntsman, quando ele fala, por exemplo, da expectativa grega, né? No fundo, existe um arrefecimento da democracia, no sentido de que há uma tentativa, inclusive nesses textos, de juridificação do sentido de democracia, né? Então, a democracia ela é muito menos pautada por padrões democráticos diretos, né? Então, acho que até pensando um pouco no que Matheus falou, me parece que não se pode confundir a maioria, o princípio majoritário com o princípio democrático, né? O princípio majoritário é necessariamente a regra geral da democracia, mas ele não é o princípio democrático, né? Isso a gente vai ver, por exemplo, nos universais processuais, mesmo de quem pensa democracia mais formalmente, no sentido de garantir a ascensão de minorias futuras, a proteção de minorias futuras, garantir a formação de outras maiorias futuras, né? De maiorias diferentes. Isso me parece que é importante, né? Porque a democracia, no fundo, é um regime político, né? E o arrefecimento das potencialidades democráticas a partir de mecanismos que não necessariamente são essencialmente democráticos, mas liberais, a partir de outras pautas políticas, significa um equilíbrio que é natural aos regimes, mas que também significa o interesse de conservar um determinado forma de poder a partir de um padrão de legitimação que tem tanta força argumentativa
como é o padrão democrático, né? É muito raro você ver um governo autoritário que não se pretende democrático. Quase todos eles pretendem, né? A democracia é muito mais o plebiscito aberto do Schmitt, né, para o Schmitt, do que é a democracia liberal do voto fechado. Isso é muito presente, por exemplo, nos regimes ditatoriais também, né?
Tobias, tendo como base o nosso debate aqui, você acredita que o Brasil, ele encaminha, assim, para ingovernabilidade?
Eu acho que quando o Bolsonaro fala em ingovernabilidade, o Bolsonaro, ele esquece, ele tenta jogar a culpa do... Ele tenta jogar a culpa do, da, dos males brasileiros para cima de forças que, aparentemente, ele... Ele tenta controlar, mas não consegue. Por quê? O nosso presidente, ele acredita que... Ele usa muito o discurso da ideologia para tentar dominar o cidadão médio e, a partir dele, tentar dominar o Congresso Nacional e o Judiciário. E aí você vê isso muito... Essa tentativa de ideologizar tudo através das redes sociais. E, inclusive, a gente tem um problema muito grande em relação às redes sociais, porque nós, a gente vê as redes sociais, a internet, como um instrumento de libertação, um instrumento que lá você vai poder falar o que você quer, lá você vai poder fazer o que você quiser.
É tipo um banheiro, então.
É tipo uma era. Lá você consegue... Você, em tese, tem liberdade pra fazer tudo. Quando
inclusive
não é
merda,
assim,
né?
Inclusive merda, muita merda.
Principalmente.
Principalmente, pelo que a gente tá vendo hoje. E aí, o que que acontece? As pessoas esquecem que, como qualquer outro lugar, a internet também é dominada por poderes. Só que lá, os poderes não são aparentes. Eles são... poderes invisíveis. Então, quando você tá no Facebook tweetando, como nosso presidente adora fazer, você...
O filho dele.
O filho dele, é verdade. Carlos, Carlinhos. Você não lembra que quem comanda a internet hoje são os algoritmos. Tudo que você faz, um algoritmo vem antes e te joga uma informação. Por exemplo, semana passada eu estava passando perto de um lugar e aí uma hora depois apareceu esse lugar no Facebook para eu curtir. Eu acho que a ditadura...
Que lugar era esse, Tobias?
Era o Saideira.
Saideira Gate.
Saideira. Inclusive, recomendo.
Patrocina.
Bom, nós falamos aqui de mídia, nós falamos também sobre governabilidade, o nosso presidente, mas professor Raoni, o senhor é especialista em direito constitucional, nós não falamos da nossa Constituição. Qual que é o papel da Constituição para assegurar a nossa democracia?
Me parece que a Constituição, ela se coloca como um formato de delimitação das regras do jogo democrático, né? Então, embora constitucionalismo e democracia nem sempre tenham caminhado juntos na história, a Constituição, as constituições democráticas pretendem estabelecer os padrões mínimos de um formato democrático, né? Quanto mais uma Constituição que tem um sentido de origem tão democraticamente discutido como brasileiro, né? Talvez poucas vezes na história houve uma participação tão mais presente do que no processo constituinte de 87 e 88. Então, parece que a Constituição é quem estabelece esses limites à quebra desse formato de democracia contemporâneo, né? E é um projeto constitucional que se pretende democrático também, né? Tem uma potencialidade não só constitucional, mas uma potencialidade democrática importante. Então, me parece que a Constituição tem esse papel, estabelecer aquilo que nós pactuamos como mínimos democráticos para o debate daqui para frente, né? São os nossos projetos e também nas nossas fronteiras de encaminhamento, né?
Homero, no ano passado, durante as eleições, os dois candidatos que foram para o segundo turno propuseram uma nova Constituição. Você tem algum olhar sobre esse panorama político e qual o nosso futuro? A nossa Constituição e democracia, qual que é a relação?
Então, eu creio assim que é um pouco equivocado, né, essa proposta de mudança. Eu creio que assim, a nossa Constituição ela é bem complexa, bem completa. Ela, é, em certos casos, ela não é aplicada como deveria ser. Em períodos de crise, como a gente tem visto agora, tende a se problematizar assim, tanto a democracia quanto a própria Constituição. Sendo que eu creio que o problema maior esteja assim, na maneira como ela é exercida e nos agentes. Né? Então, assim... E até porque, assim, quando a gente vê uma pesquisa como essa, né? Pesquisa mostra que 83% estão insatisfeitos com a democracia no Brasil. Em que termos será que foi colocada essa pesquisa, né? Tá fazendo um link com o episódio passado aqui, né? Como que será que foi feita essa opinião pública? Como que será que ela foi colhida, né? Em que termos? Será que as pessoas sabem mesmo o que é a democracia e tal?
Só uma perguntinha aí para ver se a gente passa só uma rodada antes da gente seguir, João. Mas a democracia provoca uma espécie de cansaço? O que vocês acham? É cansativo estar numa democracia?
De minha parte, o Zizek que fala um pouco sobre isso, né? Ele diz, olha, o Estado perfeito, o mundo perfeito, a sociedade perfeita, não é aquele que eu tenho que resolver todos os problemas. É que tem uma estrutura burocrática mínima que eu confio que vai ser tudo estabelecido. A democracia cansa um pouco, porque ela demanda uma ação política, né? Então ela demanda atividade. Isso torna então ela menos cômoda ou menos mais exige mais o cidadão do que um regime que você não tem de ter participação, né? Mas ao mesmo tempo, como a liberdade, né? É algo que, por menos simples que seja conviver com ela, é a coisa mais importante que se tem a ter, né? Então, me parece que cansa. Pode ser que canse. Uma democracia de alta intensidade sempre cansa. Tem disputas muito mais políticas do que jurídicas. Você tem um processo de disputas colocadas no cenário político, né? E não largadas a uma decisão burocrática. Mas isso não quer dizer que ela seja menos importante, né? A gente podia usar uma frase de efeito dizendo que as coisas mais importantes são aquelas mais custosas, mas não é nem isso que eu estou pretendendo dizer, não. É que todo mundo deve ter o direito de poder viver que nem o Radwan Assar lá no seu sítio e não fazer nada. Mas a possibilidade dele fazer isso também diz respeito a essa potencialidade que a democracia nos deixa, né? De fazermos o que quisermos e podemos comandar os nossos sentidos de vida boa, né? Então, me parece que, apesar de cansar, isso não quer dizer que ela seja prescindível, né?
O Byung-Chul Han, ele tem dois livros muito bons que falam sobre isso, que é a Sociedade do Cansaço e a Sociedade da Transparência. Inclusive, que ele mostra que a democracia hoje, a democracia moderna, embora ele não fale nos termos de democracia, mas ele fala que hoje a gente vive uma sociedade com um excesso de informações, uma sociedade totalmente transparente, no sentido de que você tem tanta informação que você muitas vezes não sabe o que é verdade. E aí você fica confuso, isso gera um sentimento de tristeza. E aí muitas vezes você passa a terceirizar a sua decisão, a decisão para uma pessoa, para um representante, porque você já não sabe o que é certo, o que é errado, você tem tanta coisa para fazer, você tem que pensar tanto em você. A nossa sociedade é uma sociedade tão individualista que você passa a sua decisão política para um terceiro interessado e isso gera o desconforto.
Se me permite, eu acredito que esse processo de terceirizar responde muito bem ao seu experimento mental, José de Magalhães. Homero, cansa ser democrático?
Então, eu acho que a gente está tão acostumado, né, com a democracia, né, com o que está posto, que a gente não tem nem outro critério de comparação, né?
Tão cansado de estar cansado?
Acho que é um pouco assim, né? Porque a única obrigação que a gente teria, o nosso dever seria o de votar, né, escolher os nossos representantes.
Mas democracia é só isso?
E de forma como fiscalizar, não só isso, mas dever como cidadão, né?
Matheus.
Pois é. Apesar disso tudo...
Um minuto, Matheus.
Apesar disso tudo, e como eu disse, eu acho que pensar o algoritmo é muito importante. Né? Aliás, a gente discutiu isso no grupo do Politeia, que sempre uma revolução na imprensa ela vai modificar de maneira grandiosa, de maneira grande, um sistema político. Né? E eu acho, assim, que que apesar disso que os meninos aqui falaram, eu ando percebendo até um engajamento maior, né? Sobretudo por conta, novamente, da internet. Olha só que bizarro, né? A internet oferece tanta informação, mas ao mesmo tempo ela está fazendo as pessoas se engajarem. Agora sim, a discussão é se elas se engajam de maneira interessante ou não. É, acho que não cabe aqui, mas eu percebo que o engajamento cresceu, eu acho. Mas, de novo, né?
Então vamos continuar engajado aqui, vamos partir para o nosso último bloco, que é o bloco Polemos.
Toca a vinheta!
Bom, o bloco Polemos é aquele finalzinho aqui do programa para ficar com gostinho de quero mais, em que nós vamos indicar obras para pensarmos aí, neste caso, no cenário democrático. Vou passar a palavra aqui primeiramente para o nosso convidado Tobias. E Tobias, vou pedir para você fazer aquela propaganda do seu grupo de pesquisa, o Politeia, que tem como orientador nosso querido Raoni Bioshovski. E qual livro você está estudando lá? Qual que é a relação? Por que estás aqui, Tobias?
Olha, nesse semestre a gente está estudando no Politeia o Como as Democracias Morrem. O tema tem totalmente a ver com o que a gente está falando. Ele tem dois conceitos muito interessantes.
De quem que é o livro?
Do Levitsky.
Só Levitsky?
E o Ziblatt. Steven Levitsky.
E dentro do livro tem dois conceitos muito interessantes que, inclusive, quem quiser ler, quem quiser comprar, que na internet também tem o PDF, que são a reserva institucional e a tolerância mútua. Não vou me alongar aqui muito mais, mas quem quiser também fica o convite para participar a cada 15 dias, quinzenalmente, na quinta-feira, 5 horas da tarde, na FADIR.
Matheus, qual que é a sua indicação de hoje?
Me venha com filme, hein, Matheus?
Ele tá indignado, gente. Mas minha indicação, e na verdade até planejei para falar isso aqui, mas não deu certo. Mas de qualquer jeito eu vou indicar Estado de Exceção, do Agamben. Desculpa aí quem que ia indicar esse livro, indica de novo, compensa. Mas eu queria principalmente usar aqui para pensar aquela coisa que ele põe do autóritas e do potestas, né? Que autóritas e potestas ao mesmo tempo, então institui a exceção, mas, e assim, tá na lei, mas ao mesmo tempo não tá, né? Então ele usa aquele conceito de força de lei que é incrível. Mas eu queria falar sobre ele, mas acho que a gente vai ter, né, outras oportunidades para falar.
Homero, qual que é a sua indicação de hoje?
Eu vou indicar Estado do Governo e Sociedade, do Bobbio. Mais especificamente, o último capítulo, que é sobre democracia e ditadura, que eu acho que dá para entender bem o que a gente tratou aqui hoje.
José de Magalhães.
Eu queria indicar primeiro John Wick 3, Parabellum, fantástico filme que eu assisti ontem, maravilhoso. O John Wick é aquela catarse maravilhosa da vingança que a gente tem dentro da gente. Então, o John Wick, enfim, depois de Busca Implacável...
Robespierre, assim.
Depois de Busca Implacável, John Wick é aquilo que dá vazão a essa nossa, essa nossa atividade agressiva, né? Vamos dizer assim. Mas também queria indicar esse livro que eu trouxe aqui com esse experimento mental, que é o Filosofia Diretamente, do professor Desidério Muxo, no qual um dos capítulos é sobre democracia, mas você tem capítulos sobre liberdade, autonomia, valor, realidade, contingência, raciocínio e verdade, né? Então, são temas filosóficos, ele trata isso de uma maneira bastante pedagógica, é muito acessível, então, muito legal. Outro livro que não tem a ver propriamente com o nosso tema aqui, mas que foi uma grata surpresa do Kindle, né? Porque o Kindle te dá essas gratas surpresas. Gente, esqueci o nome. Chama Darwin Sem Firula. Isso, da Darwin Sem Firula.
Fordamos.
Que é de um jornalista da Folha, Reinaldo, eu esqueci o nome dele, que tem uma coluna Darwin Deus, e do famoso youtuber Pirula. Né?
Pensei que fosse eu.
na internet, que é... Os dois são... O Reinaldo, ele é jornalista, é mestre, no, se não me engano, doutor também. E o Pirula, ele é doutor em zoologia e especialidade em paleontologia. É, e aí eles tratam de vários assuntos da sociedade, da biologia, de um jeito muito, muito legal, muito, muito, muito interessante. Fala sobre moralidade do ponto de vista evolutivo, fala sobre aquecimento global, fala de vários temas que estão aí em voga. E aí, óbvio, como o foco deles é essa questão mais biológica e natural, eles dão um foco maior nisso. E para quem está querendo ver um livro de divulgação científica, é realmente muito interessante.
Nosso querido professor Raoni Bielchowski, o que você tem para indicar aí para a galerinha do Polemos Cast?
João, eu confesso que pensei em indicações filosóficas ou teóricas, né? Sempre tem um contrato social de Rousseau que
você... Mas depois de ter ouvido o John Wick, né?
É. Também pensei no Dworkin's Democracy Possible Here, para pensar em alguma coisa dentro do direito, ou o que é democracia, da Simone Goyard Fabre. Mas eu trouxe aqui, na verdade, duas indicações, pensando na frase de um dos livros até, e que diz que a filosofia parece só tratar da verdade, mas talvez só diga fantasias. E a literatura parece só tratar de fantasias, mas talvez diga a verdade. Isso está no livro A Firma Pereira, do Antônio Tabucchi, essa edição da Cosac Naif. Até existe uma versão cinematográfica para os amantes do Choque Cultura, do Marcelo Mastroianni. Eu não vi o filme ainda, mas se trata no período salazarista, em 1938, algum sujeito que está muito despreocupado com o mundo político, e por várias reviravoltas e uma juventude que lhe aparece no meio da vida, ele começa a tomar uma certa percepção do que está acontecendo e acaba sendo instigado por esse espírito democrático. Talvez algo que... uma indicação que não é de livro, mas que vale, é Como a Vida dos Outros, aquele filme alemão. E a outra indicação são os poemas de 1913 a 1956 do Bertolt Brecht. É que ele trata de muita coisa sobre a democracia, sobre liberdade, mas eu tenho alguns textos importantíssimos, né? Tipo O Pão do Povo, que é até epígrafe de minha tese de doutorado, mas eu peço para ler só um poema mais curtinho, que diz: se fôssemos infinitos, tudo mudaria. Como somos finitos, tudo muito permanece. Então, me parece que são dois livros que estão absolutamente ligados à ideia de democracia, às questões de democracia, o sofrimento pela democracia. Lembrando que a literatura é uma das fugas, mas também um dos motores para essa busca por liberdade.
Infelizmente, o professor Raoni não pode indicar o próprio livro, Democracia Constitucional, porque não vendeu tudo. Né? Não está mais aí no mercado.
Ouvi dizer que é na Libigina.
Mas nós podemos.
Mas só para corrigir aqui, o nome do livro é Darwin Sem Frescura, do Reinaldo José Lopes e do Pirula.
Bom, professor Raoni sempre nos encantando aqui com suas palavras. Eu queria indicar duas obras aqui. O primeiro é A Metamorfose, de Franz Kafka. Não Kafka, tá, ministro? E o segundo é O Senhor das Moscas, de William Golding. E eu gostaria de ler um trecho aqui, para ficar aquele gostinho, que é: através do isolamento numa ilha, um grupo de meninos tem a dura tarefa de aceitar que, de fato, eles são um grupo, de que existe sim o outro, e que esse também pode ser visto como um invasor, o bicho, aquele que vem de fora para limitar suas liberdades e testar suas selvagerias. Este foi o seu terceiro episódio do Polemos Cast. Professor Raoni Bielchowski e meu querido Tobias, muito obrigado pela presença ilustre, por terem aceito o convite aí. Voltem sempre que puder. Foi muito bom aqui o debate, e esse debate precisa continuar, porque afinal de contas somos idiotas úteis.
Tchau!
Tchau, tchau!